As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Vai ser assim até final de março a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Abrantes, assim como as mencionadas valências do Hospital Distrital de Santarém, vão fechar alternadamente entre sextas-feiras, sábados e domingos. A indicação é da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde e significa o aumento de transtornos evidentes com que as utentes daqueles serviços se têm deparado ao longo dos últimos meses. Em Abrantes, por exemplo, houve condicionalismos desde a última sexta-feira, sendo que o acesso normalizou desde as 9 da manhã desta segunda. Agora segue-se uma semana pautada pela tranquilidade, mas a partir de sexta-feira será a vez de Santarém ficar com acesso condicionado. O Bloco de Partos não irá receber utentes a partir das 8h30 desse mesmo dia, enquanto que a Urgência de Obstetrícia e Ginecologia fecha portas às 20h. Os dois serviços reabrem depois na manhã do dia 23 de janeiro. No fim de semana seguinte, será Abrantes a ficar limitado na prestação de serviços das citadas valências, num calendário que está assim definido até final de março e onde há então lugar a alternância com Santarém. Filipe Silva, de 48 anos, continua desaparecido. O homem residente em Torres Novas não mais foi visto desde 30 de dezembro último, num cenário inexplicável e angustiante, sendo que as únicas pistas, ainda que não concretizadas, centram-se em avistamentos num posto de combustíveis no entroncamento e ainda em Alcoruchel, onde Filipe Silva é morador. E foi precisamente junto da associação daquela localidade que dezenas de pessoas se concentraram para a realização de um cordão humano para depois ser feita uma ação de busca pelas imediações na procura de respostas sobre este desaparecimento. Mas esta procura, cheia de boa vontade, foi infrutífera. Ainda assim, os familiares e amigos de Filipe Silva recorreram às redes sociais para agradecer a todos quantos compareceram à iniciativa. Recorde que qualquer pista ou informação que se entenda como útil deve ser comunicada à Polícia de Segurança Pública ou à Guarda Nacional Republicana de Torres Novas.
A primeira a informar.
Mário Formiga admitiu que é hoje o mordomo menos apreensivo comparativamente com a altura em que foi eleito para dirigir as operações em torno da Festa dos Tabuleiros 2023. Em entrevista à ERTE, ficaram elogios à disponibilidade da população na envolvência daquela que considera como a maior manifestação cultural e religiosa de Portugal. Por ocasião da apresentação da identidade visual da festa, Mário Formiga fez um ponto de situação sobre os preparativos que têm estado em marcha, nomeadamente na questão das ruas.
Nesse dia estava muito apreensivo e no discurso que eu dei nesse dia, portanto, essa apreensão preocupava-me. Mas com esta envolvência toda das pessoas, dos tribunais, eles são fantásticos, completamente. Estou menos apreensivo, não é? Estou confiante que a festa, mesmo tendo em conta as dificuldades que vamos atravessar até lá, mas estou convencido com a União, com o grupo. Também a comissão, a minha comissão, estou convencido que a festa vai ser, como disse a Presidente, a maior de sempre. E os tubanenses têm que se habituar a uma coisa. A festa dos tabuleiros, não temos vergonha de dizer, é a maior festa, para mim, a maior manifestação cultural religiosa de Portugal. Portanto, eu assumo isso. E com isso vem grande responsabilidade maior.
Como muito bem foi dito, já se trabalha há muito tempo para esta festa dos tabuleiros. Nesta altura, nas mais diversas vertentes, qual é que é a prioridade?
A prioridade neste momento é que, aquela a comissão que começa a trabalhar mais cedo será a comissão das ruas. Já temos as ruas quase todas fechadas, as pessoas já estão a trabalhar há meses, uns começam mais tarde, uns começam mais cedo, mas a nossa grande prioridade neste momento são as ruas populares. Leva mais trabalho. Mas, entretanto, a comissão da agregação de fundos no final do mês vai iniciar o seu trabalho também, e as outras, pouco e pouco, vão começando a trabalhar também.
Quem ainda não teve a oportunidade para ver esta identidade visual, como é que se pode descrever?
Olha, eu não sou técnico nesta área, portanto, isto foi um desafio que foi criado aos nossos designers, não é? Que o que eu queria que tivesse retratado no cartaz geral da festa, para além dos símbolos da cidade e os símbolos da festa, que são bastantes, não é? Felizmente a cidade de Tomar tem muitos símbolos e a festa também, queria de alguma maneira ilustrar uma coisa que é muito importante para mim, que eu ando na festa já há 30 anos, que é os momentos que os tomarenses sentem com a festa de tabuleiros. E nessas ilustrações, nas variedíssimas ilustrações, então, esses momentos estão ali focados. O cartaz geral, no fundo, é uma composição dessas ilustrações. E é a partir dessas ilustrações que será, portanto, todo o nosso material gráfico, a partir de hoje, material gráfico, redes sociais, merchandising, publicidade, vai ser a partir desta identidade visual de 2023.
Mordomo da Festa dos Tabuleiros, Mário Formiga, aqui em entrevista à ERT.
Rádio ERT, informação.
O alerta é de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde de Tomarfa, à expectativa de que dentro dos próximos 2 meses o número de casos relacionado com a Covid-19 possa aumentar, em especial porque está agora em causa uma nova estirpe mais contagiosa, reforçou esta profissional de saúde em declarações à ERT. Ficou por isso um apelo em torno da vacinação, processo agora promovido nos centros de saúde, onde os maiores de 18 anos se podem deslocar e solicitar a administração da vacina.
Embora já não nos estejam a preocupar, digamos assim, tanto como preocuparam no início, os casos de Covid, nós suspeitamos, a saúde suspeita que dentro de 2 meses, ou nos próximos 2 meses, o número de casos já possa aumentar. E porquê? Todos temos ouvido na comunicação social que os casos na China têm estado a aumentar, o que até levou a que alguns países da Europa, e Portugal aderiu também a isso, tenham imposto testes para as pessoas que vêm nos voos provenientes desse país. Já saiu a determinação para a nossa região da ARS-LVT, em que os 50% dos passageiros de cada avião que vindo da China serão testados à chegada. Ora bem, e porquê? Há uma nova estirpe do vírus do SARS-CoV, há uma nova estirpe que também com certeza já ouviram falar, XBB.1.5, que é uma estirpe muito mais contagiosa, ou seja, transmite-se com muito mais facilidade, embora não esteja provado que possa ser de facto mais grave. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças estima que, embora o número de casos possa aumentar nestes 2 meses, como disse há pouco, se espera que realmente aumente o número de casos, o impacto na população geral não será muito grande. Não será muito grande porque nós temos uma alta percentagem de pessoas vacinadas. As nossas vacinas já provaram ser eficazes contra várias estirpes. Este vírus vai fazendo mutações e, portanto, vai apresentando novos vírus, digamos assim. Não é bem novos vírus, mas são mutações de vírus, um bocadinho com outro casaco, com outra roupagem. Mas as nossas vacinas têm sido sempre eficazes contra todas essas mutações. Portanto, isto serve também para dizer que sem a vacina o risco é muito mais elevado de ter a doença com sintomatologia grave e até com desfecho mau.
Covid-19 poderá ter um acréscimo de casos dentro dos próximos 2 meses. Autoridades apelam à vacinação. Ao contrário do que tem acontecido, o município de Tomarna foi distinguido como a autarquia mais familiarmente responsável em 2022. Está em causa uma menção do Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, que sublinha o esforço das câmaras que implementem boas práticas junto dos agregados, não só da adoção de medidas facilitadoras de conciliação da vida familiar e laboral para os seus trabalhadores, como também para os munícipes, em particular para as famílias com 3 ou mais filhos. Perante a ausência de Tomar da lista de distinguidos, o Partido Social Democrata, pela voz do vereador Luís Francisco, procurou saber as razões pelas quais não foi atribuído esse estatuto, que, recorde-se, foi uma realidade em 2016, 2017, 2018 e 2019, assim como em 2021. Ou seja, em 2020 Tomar acabou por não ser distinguido, assim como agora em 2022. Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, em jeito de resposta a Luís Francisco, disse que iria apurar sobre se houve falha dos serviços municipais, aliás, é exemplo do que terá acontecido em 2020, altura em que foi ultrapassado o prazo para o envio de toda a informação indispensável à citada classificação.
Neste momento não tenho nada para acrescentar, efetivamente vou solicitar aos serviços o porquê, o motivo da não classificação ou da não autorização, se foi falha dos serviços ou se foi por incumprimento ou por não corresponder. Mas normalmente temos respondido. Houve um ano que, por lapso dos serviços, não se enviou no timing certo, mas vou ver o que é que se passou.
Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, aqui a dizer que irá procurar-se justificações junto dos respectivos serviços a propósito da não distinção de Tomar como autarquia familiarmente responsável em 2022. O Centro Cultural Gil Vicente, no Sardual, foi o palco para a realização da Conferência Artes e Ofícios do Ribatejo Interior. A iniciativa teve como objetivo dar a conhecer o resultado do levantamento histórico efetuado pelo antropólogo Paulo Lima e também partilhar outras experiências nacionais em matérias de valorização deste património imaterial, numa sessão organizada pela TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, juntamente com os seus parceiros, casos dos municípios de Brandes, Constância e Sardual. Destaque na sessão de abertura para a intervenção do Presidente da Câmara Sardualense, Miguel Borges, começou por sublinhar os 30 anos da TAGOS para dar conta, depois, de boas práticas em prol do território.
Considero, sem sombra de dúvidas, que é um bom exemplo aquilo que a Brandes, Constância e Sardual têm feito em prol do seu território, visando única e simplesmente as pessoas que cá estão, as pessoas que cá querem fazer as coisas, também como atratividade para aqueles que querem vir para cá. Querem vir para cá por uma razão muito simples. É importante que as pessoas venham, porque falamos de interior e muitas vezes falamos do interior, mas falamos do interior como um território deprimido, um território onde há incêndios, um território onde só acontece coisas más, e não é assim. Eu costumo dizer que o nosso interior é tão bom, tão bom, tão bom, que até fica ao pé do mar. E isso é uma vantagem. E digo mais, o nosso interior, o interior do Sardual, é tão bom, tão bom, tão bom, que até tem aeroporto. Se pensarmos que a distância que estamos no aeroporto de Lisboa é a mesma que estamos de muitas capitais da Europa, do centro de capital da Europa, dos aeroportos, por isso nós temos muitas vezes fantasmas, criamos fantasmas, e não conseguimos abandonar esses fantasmas. E fantasmas que têm que ser ultrapassados, porque temos um poder local que durante mais de 45 anos tem feito um trabalho fantástico no nosso território. Construímos autoestradas, nós no nosso interior temos acessibilidades como os grandes centros têm, nós no nosso interior temos equipamentos desportivos como os grandes centros têm, nós no nosso interior temos equipamentos físicos de saúde como os grandes centros têm, temos as carências que os grandes centros também têm, mas temos uma preciosidade enorme que os grandes centros não têm. E é através desta preciosidade que eu considero que nós temos que valorizar bem o nosso território. Nós temos todos estes equipamentos, nós temos estas coisas que fazemos, nós temos estas coisas que a TAGOS nos ajuda a fazer, que a CCDR nos ajuda a fazer, mas ao contrário dos grandes territórios, nós temos tempo para usufruir de tudo isto. E tempo é cada vez mais, o nosso exigente vida é cada vez mais um bem precioso. Por isso aquilo que nós temos que fazer é valorizar este nosso território, valorizar este nosso interior.
Centro Cultural Gil Vicente, no Sardual, realizou então a Conferência Artes e Ofícios do Ribatejo Interior.
Rádio R, informação.
O União de Tomar e o Fazendense passaram com distinção nos difíceis testes que tinham reservados para a primeira jornada da segunda volta, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Os zambantinos venceram em Abrantes e, quanto os charnecos, saíram vitoriosos de Mação, algo que até agora só uma equipa tinha feito. A grande surpresa da jornada foi protagonizada pelo Fátima, que goleou em Samora Correia, resultado aproveitado pelo Amiense para passar para o pódio em plena luta pelo título. Já o Torres Novas venceu o entroncamento e continua a subir na tabela, assim como o Salvaterrense, que está a ter um desempenho muito positivo nesta época. Vamos então aos resultados. Primeira divisão distrital, 16ª jornada, a primeira da segunda volta. Samora Correia 2, Fátima 4, Águias de Alpiarça 2, Bonavente 2, Alcananense 3, Ferreira do Zézer 1, Cartacho 0, Amiense 1, Torres Novas 2, Entroncamento Atlético Clube 0, Mação 0, Fazendense 1, Abrantes e Benfica 0, União do Tomar 2 e Salvaterrense 3, Oriense 1. Na frente, União do Tomar, 36 pontos, segundo Fazendense, 34, terceiro Amiense com 33, quartos Alcananense e Samora Correia, 31, sexto Mação com 26, sétimos Torres Novas e Ferreira do Zézer com 22, nono Salvaterrense com 21, décimo Águias de Alpiarça com 20, décimo primeiro Oriense com 19, décimo segundo Fátima tem 17, décimo terceiro Abrantes e Benfica com 16, décimo quarto Cartaz com 14, 15º Bonavente com 13 pontos, o último é o entroncamento do Atlético Clube com 8 pontos conquistados. O Sporting do Tomar assegurou a presença nos oitavos de final da Taça de Portugal de Hóquei em Patins ao vencer no reduto do Sporting Marmiense por esclarecedores 3-7. Confirmou-se assim o favoritismo da equipa de Nuno Lopes diante de uma equipa de segundo escalão, isto numa eliminatória que ficou marcada pela surpreendente derrota do Oliveirense frente à Juventude Salesiana, enquanto que os também primo-divisionários Passo de Arcos, Ribadave e Juventude Viana também foram afastados por formações de escalões inferiores. Vamos então aos resultados dos 16avos de final da Taça de Portugal. Vila Boa do Bispo 2, Valongo 8, Vasco da Gama 3, Murches 10, Sporting Marinhense 3, Sporting de Tomar 7, Candelária 1, Sporting 8, Turquel 4, Passo de Arcos 2, Juventude Viana 3, Oliveirense 2, Mielhada 2, Académica 6, Sesimbra 0, Porto 10, Póvoa 9, Termas 6, Académico da Feira 4, Famalicense 7, Biblioteca 5, Hóquei Clube de Braga 6, São Joanense 4, Parede 5, Câmara 2, Benfica 6, Física 2, Ribadave 0, Águias 1, Barcelos 10 e Oeiras 5, Juventude Viana 2.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o Padre Rui Terezo.
Hoje partilho convosco dois temas. O primeiro foi a entrada de Dom Armando Esteves Domingues como bispo da Diocese de Angra, como bispo dos Açores. Tocou muito a sua homilia da sua entrada nesta nova Diocese de Angra dos Açores. Diz assim Dom Armando Esteves: gostaria de poder exercer um ministério aberto, a minha porta à comunicação e coração estarão sempre abertos para todos, clérigos ou leigos, mais ricos ou pobres, mais idosos ou jovens, seja na casa episcopal ou em qualquer casa. Que não se diga que o bispo anda sempre muito ocupado por procurar marcar dias e horas de porta aberta, mesmo sem marcar. Ficou muito esta dimensão, a dimensão do acolhimento, a dimensão da escuta, a dimensão da disponibilidade. Sejam também sempre no nosso coração. Partilho convosco a sua homilia, diz assim Dom Armando Esteves: não há célula mais sinodal que a família e delas podemos aprender melhor o que seja caminhar juntos e unidos. Atrevo-me a dizer: nada sem a família, nada sem as igrejas domésticas. Os membros da família perceberão porventura melhor o clamor, os que pedem melhor acolhimento, não sejam julgados ou até rejeitados. A dimensão da família é hoje essencial nos dias de hoje. A família significa caminhamos juntos, nunca sozinhos. Sozinhos, morremos. Caminhando juntos, vivemos. Vamos juntos, também nós, no nosso dia-a-dia, caminharmos em família, dando as mãos, unindo os nossos corações. Outro tema é a Jornada Mundial da Juventude. Estamos já na contagem decrescente. Faltam menos de 200 dias para a Jornada Mundial da Juventude, que decorre 1 a 6 de agosto. O maior evento mundial, em que junta jovens de todo o mundo. Que bom ver os nossos jovens, estar com eles, escutar o entusiasmo que têm. Tantos jovens já empenhados em cada diocese, em cada vigaria, em cada paróquia, a preparar a Jornada Mundial da Juventude. Faço um hino de ação de graças. Gratidão. Agradecer o serviço, a entrega, a disponibilidade dos jovens de hoje, nesta missão de amor para com a Jornada Mundial da Juventude. Mas sozinhos não conseguem. Precisam do apoio e da colaboração de todos nós. A nossa diocese, a de Santarém, é diocese de acolhimento. E por isso os jovens necessitam do nosso apoio, das nossas famílias. Sejam famílias de acolhimento. Qualquer família tenha um espaço em sua casa, pode acolher os jovens. No mínimo, terão de ser dois, rapazes, raparigas ou misto. Apelo ao vosso compromisso e à disponibilidade das famílias. Mas também, esta jornada precisa-se de voluntários. Pode ser voluntários a partir dos 15 anos. Não há limite de idade. Desde que haja disponibilidade para estar disponível de 1 a 6 de agosto e a semana anterior. Estamos todos juntos, unindo os nossos corações, como nos apelava do Armando Esteves, novo bispo auxiliar dos Açores, como ele dizia, caminhando juntos como família, unindo os nossos corações.
O padre Rui Trezo aqui com a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
Está então concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.